E olha só essa informação, gente. De acordo com um estudo de uma empresa global de cibersegurança, a Kaspersky Lab, quase metade dos usuários da internet tiveram a terrível experiência de perder os dados por meio de seus diferentes dispositivos. 47% do seu smartphone, 52% dos seus computadores e 20% de um tablet. Nós, então, vamos conversar agora com o Thiago Marques, que é analista de segurança da informação, porque a gente quer que ele nos oriente sobre quais são os hábitos que a gente tem online, né, que estão fazendo a gente ficar em risco. Então, como é que a gente se protege? Thiago Marques, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco.
Olá, boa tarde, Luísa. Prazer todo meu.
Thiago, a gente, às vezes, coisas bobinhas, tipo, passam para a gente um aviso, olha, assista aqui o vídeo do na sexta-feira, vocês mesmos mandaram um alerta, na sexta-feira, de que tinha um vídeo dizendo um post patrocinado, usando o nome de um portal de notícias, que dizia que era um vídeo, um suposto vídeo da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Isso na sexta-feira.
Exatamente.
E muita gente, então, na curiosidade, entrava, clicava, e o que que acontecia quando clicava?
Então, justamente quando clicava, ele era redirecionado, né, para um outro local, aonde acontecia realmente a ação do criminoso, né, que a partir dessa ação é onde iniciava todo o processo de infecção do dispositivo e aí todo o controle que pode ser controlado pelo criminoso.
Então a gente tem que ficar atento porque os bandidos usam assuntos do momento, né? Assuntos quentes que estão circulando na vida da gente para mandar esse tipo de coisa. Mas não é só isso não. Que outros erros a gente comete assim, hein? De bobeira, hein, Thiago?
Sim, a partir desse ponto que você mencionou aí, né, das notícias, realmente os criminosos estão sempre em dia com tudo que está passando e sempre utilizam esses pontos aí para chamar, justamente para chamar a atenção do usuário, né? E esse é um dos grandes riscos realmente, porque essas notícias, que grande parte não são verdadeiras, levam o usuário realmente à infecção dos dispositivos. Fora isso, né, que é meio aí o gancho dos criminosos para poder infectar os dispositivos, existem outros fatores também que partem diretamente do usuário, como, por exemplo, baixar qualquer aplicativo. Ele simplesmente fica sabendo de um novo aplicativo, já baixa o aplicativo, não presta atenção em quanta informação esse aplicativo solicita, né, do usuário, como nome, endereço, telefone, e muitas vezes nem é realmente necessário para o funcionamento do aplicativo. Então é aquela coisa, né, de que simplesmente porque achou interessante, pode ser um aplicativo útil, mas que pede diversas informações que pode vir a ser utilizado de maneira maliciosa, né? Então
certo.
Esse é um outro risco que, nesse caso, grande parte das vezes, parte diretamente do usuário, né?
Muito bem. O Anchieta Filho já está curioso lá, querendo fazer pergunta também, lá em São Paulo. Fala, Anchieta.
Muito obrigado, Luísa. Tiago, eu queria saber, como usuário, como eu posso diferenciar o que seria um link perigoso, um link com segundas intenções de instalar algum vírus, ou um link que seja realmente útil, de uma prestação de serviço, de uma coisa que realmente não possa trazer mal nenhum para o computador e para a minha vida.
Sim. Essa identificação, né, como os criminosos a cada dia eles tentam melhorar cada vez mais para que seja mais complicado de poder identificar por um usuário leigo, né? Então, o principal assim, que a gente justamente recomenda aos usuários é manter alguma proteção que vai garantir essa defesa do usuário. Sem uma proteção, o que o usuário pode fazer é, primeiramente, verificar a fonte, né? Você recebeu uma notícia que veio aí, igual hoje em dia está sendo muito comum, você receber links pelo WhatsApp. Links pelo WhatsApp que te direcionam para um site que é parecido com o de um site de notícias. Se ele mencionou ali qual é o site de notícias, O ideal é que o usuário vá diretamente no site de notícia e procure aquela notícia. Porque se existe realmente, ela vai estar no site e você não vai estar partindo de um link que você, assim, grande parte das vezes você não sabe a origem, né? E hoje em dia, sendo bem sincero, é bastante complicado para um usuário, vamos dizer assim, um usuário leigo, né, que não está focado nessa parte de segurança, de identificar. Os criminosos têm investido bastante para que esses links sejam o mais parecidos possível. Então, assim, o melhor é justamente isso. Se tem uma notícia que é referente a um determinado portal, vá direto no portal e busque por aquela notícia, que vai ser muito mais seguro do que você partir daquele link que você recebeu.
Muito bem. No Rio de Janeiro, a Dáuria também tem pergunta. Dáuria?
Pois é, Luiz Inês, muito obrigada. Eu queria saber, Tiago, o que é melhor a gente fazer? Guardar os números de telefone da agenda no nosso celular, né? É melhor guardar no SIM, no chip, né? Ou no próprio aparelho? Porque um dia desse meu aparelho caiu na água e eu perdi toda a minha agenda. Agora eu não sei onde é que estava. Como é que a gente sabe se está no chip ou se está no próprio celular?
Então, nesse ponto, nesse tipo de problema, o chip e o celular vão acabar tendo o mesmo resultado. Porque, por exemplo, um celular que caiu na água tem uma grande chance do SIM também ser corrompido. E aí você vai perder os dados da mesma forma, né? Então, assim, o ideal mesmo é você manter alguma forma de backup, né? Quase todos os aparelhos hoje permitem que você sincronize a sua agenda telefônica, né, com o serviço em nuvem. Porque aí, nesse caso, vai ser uma forma mais garantida de você conseguir não perder realmente essas informações, tá? Agora, nesse ponto aí, que você já aconteceu, o que você pode fazer é tentar uma recuperação desses dados do chip, tá? Você pode tentar realizar realmente uma recuperação desses dados e tentar trazer esses contatos. Mas o mais aconselhável seria realmente você ter um backup e um serviço em nuvem, porque uma queda na água, por exemplo, ou até mesmo que hoje, infelizmente, é realidade, o caso de roubo, você nem vai ter esse SIM para você tentar recuperar.
Muito bem.
E como acessar esse serviço em nuvem de backup?
Então, aí você tem que, né, escolher um serviço que, dependendo aí de qual aparelho que você tem, por exemplo, se você utiliza um iPhone, o próprio iPhone, a Apple já fornece para você o iCloud, que automaticamente sincroniza. Se você tem um Android, o próprio Google também já oferece essa opção de realizar um backup da sua agenda diretamente para o serviço deles.
Acho que o Android, entendeu? É Gmail, é.
Isso, exatamente. Então, assim, ele já vai ter essa cópia e você pode estar restaurando essa cópia de backup, ou até mesmo não, simplesmente sincronizar e você vai ter sempre aí os seus contatos sincronizados. Essa seria, assim, uma forma mais segura de você não, né, infelizmente nesses casos de roubo ou queda de aparelho, você não está perdendo.
Muito obrigada.
Bom, vamos lá. Seguindo aqui a conversa com o Tiago Marques, analista de segurança da informação. Ô Tiago, esse negócio da gente levantar do computador sem bloquear é um risco também?
Exatamente. O risco realmente é porque se você deixa o seu computador desbloqueado, né, muitas vezes, você dentro da sua casa, você tem um pouco de controle. Mas principalmente se você trabalha em um ambiente mais corporativo, onde tem um fluxo de pessoas maior, você fica complicado de você controlar o que podem realizar na sua conta. E um computador desbloqueado, você está dando acesso de maneira simples para qualquer um que sente no seu computador e realize qualquer tipo de operação. Né? Então, infelizmente, muitas pessoas não bloqueiam o computador mais com uma questão assim, mas eu só vou ali buscar uma água e depois vou ter que digitar minha senha novamente. Mas, assim, eu diria que não seria nem somente para buscar uma água, mas sim se você for olhar para o lado, já bloqueia, que é sempre melhor.
É aquela história do seguro morreu de velho. E aproveitando os ditados, depois desse eu entro com aquele, a curiosidade matou um gato, né?
Exatamente.
Porque você alerta que essa coisa de ficar clicando em tudo quanto é link que você acha interessante, curioso, também é perigoso, né?
Exatamente. Isso foi justamente que a gente começou a conversa, né? Que os criminosos estão sempre utilizando temas chamativos, né? Que estão notícias do dia, que coisas que são bastante polêmicas para trazer a atenção do usuário. Então, grande parte, por isso que muitas vezes existem links que dizem coisas assim, absurdas realmente, que o objetivo é só trazer a atenção do usuário. Então, sempre que você vê alguma coisa, eu volto naquele conselho que eu dei anteriormente. Se você recebeu alguma coisa, viu uma notícia que chamou a atenção, tenta pelo menos identificar qual que é o portal que está, né, publicando essa notícia, e tenta buscar essa notícia por outro meio, não seguindo os links, porque realmente assim, essa questão de ser curioso, você normalmente acaba estando muito mais vulnerável. A chance de você se infectar é muito grande.
Nós só temos mais um minuto, e o Thiago lembra aqui também, olha, que é importante fazer as atualizações, né, que os aplicativos mandam, né, Thiago? Bem rapidinho. Fazer as atualizações. Não usar o mesmo nome de usuário em tudo quanto é rede social da qual você faz parte, não é isso?
Exatamente. Esses dois pontos são bastante interessantes, porque é uma coisa que as pessoas realmente não fazem muito, né? Então, assim, sempre manter o aparelho, os aplicativos atualizados para corrigir todas as falhas que forem descobertas. Várias empresas sempre estão publicando correções. E por mais que é muito, muito cômodo, né, você utilizar a sua conta do Facebook, por exemplo, para registrar em todos os serviços, tem que levar em consideração de que essa conta, se ela for roubada, o criminoso vai ter acesso a todos os outros serviços também. Então, é sempre estar bem atento nesse ponto aí.
Tá certo. Muito bem. Olha, além disso, só para encerrar, publicar em excesso tudo que você faz também pode colocar você numa fria, né?
Sim, sempre ter bastante cuidado, principalmente com o conteúdo que vai estar sendo publicado. Os criminosos estão de olho, sempre tentam traçar o perfil da vítima antes de realizar o ataque. E quanto mais informação ele conseguir extrair das redes sociais, que é uma informação que está aí pública para eles acessarem, facilita no ataque dele, vai fazer com que ele tenha uma possibilidade de sucesso muito maior. Então sempre publique sim, mas publique com consciência, né? Saber
muito
o que está publicando, o que não vai te trazer problemas no futuro.
Tá certo. Vou agradecer aqui ao Thiago Marques, analista de segurança da informação. Obrigada, Thiago. Até outro dia.
Obrigado a vocês.